jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pela melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan. As principais emissoras brasileiras integram o sistema Jovem Pan News. Bacana? Hoje o bicho vai pegar. Nós estamos aqui, você sabe, com áudio e imagem, imagem e áudio, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Você logo na capa encontra Esporte em Discussão. Clicando, você receberá o áudio e a imagem do nosso programa, ao vivo para você. E pelo nosso canal no YouTube, que mostra o programa inteirinho, desde o momento em que nós começamos até as 2 da tarde. Bacana, até terminar. Do início ao fim, o nosso canal no YouTube. jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Esse é o nosso canal no YouTube e você tem espaço lá para comentar, fazer largos elogios, falar que o Flávio é maravilhoso, que é lindo, que é genial. Você pode falar
do Cruzeiro.
Você pode falar o que você quiser, bacana, no nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. Essa primeira parte do programa você também acompanha pelo nosso Facebook, né, André? Jovem Pan Online é o Facebook da Pan. Bacana, também estamos lá. Aí daqui uma meia hora, 40 minutos, lá a transmissão vai terminar e você pode continuar pelo canal no YouTube. Vou começar agora no canal no YouTube, fica até o final. Bacana, nós queremos ter você. Pelo telefone 28709707, 28709707 é o telefone. O prefixo é 11 aqui em São Paulo, 28709707. E pelo WhatsApp, você pode mandar o seu vídeo fazendo uma pergunta ou fazendo qualquer tipo de comentário, mas não esqueça, grave dessa maneira aqui. Olha, tô mostrando aqui no horizontal.
Deitado.
Não, o telefone deitado. No horizontal. Porque o cara tinha aquela.
Pode deitar em pé?
Deve. Assim, bacaninha. Por que isso? Por que vocês não querem? Porque aí você enche a tela, bacana. Então, 931-17-0620. É o nosso número no WhatsApp. Bacana. Os caras estão todos.
Os caras estão animados.
Só queria dizer que hoje não houve controle antidopagem e todos eles estão turbinados.
É verdade.
Então estamos aqui com.
Estou com o meu doping agora.
Estamos com o Mauro Betting e o seu chá batizado.
É verdade.
Batizado foi ontem.
Não é o chá que o Zete tomou.
Não, o nosso. O chamado chá de coca, que não é tragédia. O nosso Bruno Prado. Flávio Prado ainda.
Mauro não pode se dopar, isso aí é impossível. Já pensou?
Nosso Vampeta. Vampeta. O nosso Nilson César. Tá lindo. Tá lindo.
Comer pipoca, quentão, minguim, tudo no
Essa jeca.
Essa é uma camisa.
Paçoca.
Essa é uma camisa. Depois. Eu sei. Essa é uma festa. Essa é uma festa jeca.
Essa não é comigo, não.
Você tá com uma camisa de flanela, linda.
Flanela.
Linda. O nosso André Ranieri está aqui conosco e o nosso Beto Saalha conosco. Muito bom. Então estamos todos aqui. A gente vai falar sobre vários assuntos, esse negócio todo bacana. Já temos já sabemos quem fará a final da Copa América, Argentina e Chile. Já sabemos de tudo.
E nós
vamos falar sobre isso. Então, rapidinho. Rapidinho para a gente tocar isso e começar com esse assunto. E aí a gente vai falar dos jogos de ontem, do jogo que nós vamos ter hoje, o São Paulo contra o Sport, a partir das 9 da noite no estádio do Morumbi. Enfim, tem muita coisa para a gente abordar. Então tá.
Tá.
Argentina e Chile. Molezinha para a Argentina, Mauro Betting.
Claro que não. A minha aposta.
Difícil.
A minha aposta de bolão era Argentina e México, mas aí aconteceu um certo atropelamento com a seleção mexicana. O Chile vem mais forte, claro, do que se imaginava, mas Messi fará para a Argentina aquilo que ninguém conseguiu fazer, nem ele, desde 93. Ganhar um título importante, ganhar a Copa América e merecidamente. É o melhor time. Claro que o Chile merece respeito, é o atual campeão, fez o que fez contra o México. Vai ser um jogo muito mais equilibrado do que eu imaginava, mas vai ser Argentina quer muito não vence e tem quem pode fazer vencer, que é o Messi.
É um tal de Messi, né? Que é uma criação da mídia. E olha, até... essa imprensa cria cada monstro, né? É, inventaram que era craque, todo mundo foi falando. Agora,
o grande jornalista Diego Maradona, né?
É impressionante. Olha, vamos ouvir todo mundo, mas André, pelo Twitter também os ouvintes participam.
Exatamente, pode participar, pode me mandar mensagem, é só utilizar a hashtag Segura Cristóvão. Quem colocar essa hashtag Segura Cristóvão vai participar aqui do Esporte em Discussão. O Thiago Múcio, o Flávio Rendeiro, o Bruno Prado, toda a equipe da Jovem Pan já está usando essa hashtag. É só usar a hashtag Segura Cristóvão, que a gente vai ler as mensagens aqui.
Vou botar agora.
Eu queria só estar no Instagram. É só queria dizer.
Crudelíssimo.
Crudelíssimo
Vanderlei Nogueira com esse hashtag.
É, eu lembrei até de Barretos lá. Segura Cristóvão. Segura porque não será fácil, né? Bruno Prado, moleza para a Argentina, né? Não vai começar a discursar, não, porque tudo pode acontecer. Vai, não. Banca.
Moleza não, mas acho que a Argentina vai ganhar. A Argentina leva. É um jogo diferente do jogo de um ano atrás. Um ano atrás era um Chile que queria ter a bola, queria dominar o jogo. Agora é um Chile de contra-ataque. Mas a Argentina cresceu muito de um ano para cá e passei na Copa América. Na Copa América até agora ela passou por cima de todo mundo. Acho que a Argentina vai levar e merece pelo que está jogando.
Para você, Beto, já levou o Messi?
É muito legal a gente poder acompanhar a Euro e também a Copa América, porque a gente consegue ver as seleções europeias, as seleções sul-americanas, e a gente chega à conclusão, Vanderlei, de que a Argentina realmente é a melhor de todas.
Está vivendo um momento
maravilhoso. Está espetacular. E olha, o último jogo de Maria no banco, contundido. Então a Argentina com larga vantagem, e esse fenômeno da mídia, ele vai realmente fazer...
Criação, vão criando um monstro. E agora, para tirar essa imagem de que ele é craque, vai ser duro.
Ele vai brilhar.
Como destacou a barba do Alisson.
Flávio Prado, queremos ouvi-lo.
Ganha a Argentina tranquilamente. Acho que sem grandes problemas. O time do Chile já está muito além do que se poderia imaginar e do que a bola que a bola dele tem mostrado. Caiu muito depois do São Paulo.
Opinião parcial, Osório.
O normal seria México e Argentina, são os dois melhores times.
Aliás,
mas o México, o Chile, perto do que era o time do São Paulo, não tem nem comparação. O time do Pizzi é muito inferior ao time do São Paulo. Muito inferior.
E para você, Vampeta?
Situação diferente, velho. Quando o Chile foi campeão, o ano passado, foi jogando em casa, com a mobilidade do país, todo mundo torcendo, a favor. Todo mundo. Só a Argentina não deixar o Higuaín bater pênalti. Se o Higuaín for bater pênalti e chegar à disputa, tira ele. Que senão aí dá Messi.
Certo.
Argentina campeã. O Higuaín não pode bater pênalti.
Não pode, né?
Não.
Legal.
Bom, ele faz gol, mas pênalti.
E o Nilson? Nilson César.
Tava conversando com o São João agora.
É.
São João tá junto com o Carlinho e João batendo a bola.
E aí?
Eu acho o seguinte: ao contrário de uma partida comum, é uma partida de decisão de Copa América. É diferente.
E aí?
Isso aí não tem esse negócio de que, porque a Argentina tá melhor, então a Argentina vai atropelar a Argentina. Eu estou com o palpite aqui, rapaz, que nós vamos ter outra decisão por pênaltis.
Por pênaltis.
Outra decisão
emoção
por
total.
Pênaltis. E leva o Chile de novo.
Ah, o Chile vai
outra
ser campeão.
Outra decisão por pênaltis. Pra tristeza de Messi, pra tristeza do Messi, a Argentina não ganha o jogo.
E
não é, não, mas falando sério mesmo. Falando bem sério mesmo. É muito simples você falar durante a competição. Se tivesse esse jogo durante a competição, Argentina e Chile, eu apostaria que a gente poderia ganhar o jogo.
Pois é,
mas agora é outra história. Agora é decisão.
Eu entendi.
Decisão.
Eu entendi.
Agora, olha lá a camisa do Neymar com a minha lá. Que beleza.
E o nosso.
Comprou no mesmo lugar. Chile campeão de novo. Chile campeão de novo. Nos pênaltis.
Obrigado.
Nos pênaltis.
Obrigado. E o nosso André Ranieri.
Vanderlei, eu vou discordar do Nilson César. Eu acho que da Argentina.
Fala, André.
Argentina passa pelo.
Maria Joeca quadrilha.
Na Copa América Centenário. E o Chile já não é o mesmo da época do São Paulo. Então, Argentina campeã da Copa América Centenário, Vanderlei.
Argentina pro André
Nilson.
Bom, então eu queria dizer o seguinte: nós vamos falar dos jogos de ontem, vamos falar do jogo de hoje, tem muita coisa para abordar, mas só para registrar. entrar, porque aproveitando a presença sempre ilustre do Flávio Prado aqui. Claro. Flávio, você viu
a vida com a Ponte Preta.
Você viu qual foi a exigência? Eu quero, eu vou começar com você, porque aliás só você vai falar sobre isso. Não, não, não. Não, 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 porque eu, porque eu acho que tá errado, e o Flávio também deve achar que tá errado. Qual é, você viu qual foi a exigência da Federação Mexicana para que o Osório continue?
Não.
Que ele acabe com o rodízio.
E ele não mandou os caras para aquele lugar?
Não se tem essa informação ainda.
Mas deve ter mandado.
Mas, só para você saber que a continuidade do trabalho dele é para. Pode até continuar, mas vamos acabar com esse rodízio que você faz. É o que disse a Federação Mexicana. Então.
Provavelmente ele vai mandar a Federação Mexicana para aquele lugar e seguir com a filosofia dele. Ele tem uma filosofia de trabalho. Se não serve, não serve. Lembra a vez que a Globo convidou o Luiz Gonzaga e levou o Luiz Gonzaga? Levou o Luiz Gonzaga e falou assim: olha, só que você não pode ir de chapéu, chapéu coco. Você não pode ir com, aquele, com aquela blusa que ele usava, que parecia de motorista. Aí você não pode entrar com a sanfona. Aí ele pegou e falou assim: na terceira, falou assim: gente, vocês não querem o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga é desse jeito, pô. O Osório assim não quer, põe outro no lugar. E acabou, tá tudo
legal.
Certo.
Quer falar? Alguém quer falar sobre isso?
Termina na seleção mexicana e Osório continua. Certo. Aliás, ele cometeu um grande erro fazendo um rodízio com três goleiros diferentes nas rodadas iniciais da Copa América. Isso não existe. Você entendeu? Não existe. Você colocar três goleiros diferentes, depois optou pelo Ochoa na partida contra a seleção do Chile, e o Ochoa tomou sete da seleção do Chile. Então, eu acho que pela grana que ele ganha lá, que é bastante importante, emprego não está fácil no mundo, não.
Certo.
É pela grana que ele ganha lá, ele vai repensar, porque é inteligente repensar.
Okay.
Esse negócio de você ficar fazendo rodízio toda hora, você não estabelece um time. Hoje, o que que faz um time? Hoje, pela igualdade dos times de futebol, aquele que tem a maior constância de repetição do seu time acaba levando vantagem. Portanto, o nosso... Eu acho. Guardiola, acha o que ele quiser. Eu acho. Eu também não concordo.
Já entendi a sua tese.
Um pouquinho de futebol.
Mas eu também entendo da minha maneira.
Já entendi. Já entendi.
Mas acho que a constância, a repetição de equipe forma-se um time. E está errado o professor Osório em fazer esse rodízio.
Você já deu
a
sua opinião. O que eu acho que seria consagrador para o Osório. Já que ele tem emprego em qualquer lugar, Se ele sair da seleção mexicana, ele não ficará muito tempo desempregado. Nem falei se será um... Não sei se será um melhor emprego ou pior emprego, mas ele não ficará muito tempo desempregado, professor Osório. E eu acho o seguinte, para ele tirar um 10, ele deveria responder o seguinte: concordo com a sua ordem, mas também não vou mais chamar 23. Vou chamar 16.
Chama 11.
Não. Dizer porque o cara pode ter uma unha encravada. 16. O time que vocês querem que seja. E mais 4 ou 5 por uma questão de garantia. Não vou mais chamar 23, porque é uma bobagem. Se vocês querem que eu não mexa no time, então posso diminuir o número de convocados. É menor despesa, a gente vai viajar melhor. Em vez de 23 passagens de classe normal, a gente pode ir de classe executiva, porque vai ser o mesmo valor. Nós vamos ter menos gente. Então, eu começo a fazer conta. Então é isso. Então, o cara não quer. Os caras estão lá, tem que ser usados, pô. Claro. Mas é a opinião. E agora já sabemos.
Tem que montar um time.
Ele foi contratado há menos de um ano.
Isso.
Trabalhando assim.
É.
Então se contratou o cara.
E vinha ganhando tudo.
Traz outro. Tinha perdido ainda.
Se não quer, inclusive, normalmente eles faziam. Eles faziam seleção. Eles chamavam. Selecionaram uma vez o Filipão e ele perdeu a seleção pro De La Volpe. Aliás, em 2002, a seleção brasileira do Vampeta. Um dos grandes elogios feitos a Felipão foi o seguinte: todo mundo jogou um pouco.
Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Mas antes vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
A
Argentina de 72
na
cabeça.
A do México também.
A do México também. A seleção foi mantida. Alô, boa tarde. Alô? Ô, Márcio, qual é a sua mensagem?
Duas coisinhas rapidinho. Eu queria que o Nilson Sérgio comentasse o xilique do Cristiano Ronaldo. E a outra, já tá na hora dos irmãos ganharem, né, Vanderlei?
Obrigado. Xilique do Cristiano Ronaldo. Alguém quer falar alguma coisa?
Bom, só para dizer uma coisa, antes, detesto qualquer tipo de corporativismo, se em relação à ação com o microfone, é só para lembrar o seguinte, havia um pacto ali, e a gente tem que respeitar todos os pactos, que ninguém tinha que fazer pergunta naquele momento. Você podia filmar, mas sem pergunta. E quem foi perguntar é uma empresa jornalística que o tempo inteiro, não só sobre papagaiadas ou paparazzi, não, uma empresa de televisão que questiona, inclusive, a opção sexual dele.
Exatamente.
Né? Então, digamos, não é um pessoal dos mais tranquilos, né? E, na boa, eu só acho um erro, porque os patinhos ali não tem nada a ver com o microfone.
Ele paga o microfone e tá sem dinheiro,
e,
né?
E, na boa, eu acho... Não é a atitude mais correta, mas também esse tipo de, entre aspas, jornalismo também é deplorável. Então...
Feito. Eu entendo que o jornalista não tá acima do bem e do mal. O cara foi pra provocar e pra encher o saco. Cada ação demanda uma reação. Acho que tá...
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Magali Santana.
Pois não, Magali, prazer em tê-la aqui. Qual é a sua mensagem?
Ok. Eu não estou acompanhando muito bem os jogos ultimamente, mas é verdade mesmo que o México perdeu do Chile de 7-0?
Vou perguntar para o Flávio Prado. Flávio, o México perdeu do Chile por 7-0?
É uma notícia nova, né? Eu acho que essa senhora estava numa caverna, porque o jogo foi sábado à noite. Mas na caverna pega celular, tem internet e tal.
É o seguinte, Magali, é o seguinte, o Flávio está inconformado.
Isso aqui é uma fonte de consulta.
O Flávio está inconformado pela derrota. E ela até desligou. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Marcelo.
Fala, Marcelo, qual é a sua mensagem?
Sou tricolor, Vanderlei, tudo jóia?
Tudo bem.
Rapidamente, uma mensagem pro Nilson. O Nilson tá aí, Vanderlei?
O Nilson tá aqui.
Oi, Nilson.
Oi, não, senhor.
Você não cansa de errar palpite? O Coringão tomou nabo de novo.
Graças a Deus eu erro, porque eu tô sempre aprendendo errando, meu.
Pronto,
amigo.
Obrigado.
Quem acha que
alô,
não
boa
erra,
tarde.
Não...
Boa tarde.
Quem fala?
Luiz Roberto.
De onde, Luiz Roberto?
Sede Santo André.
E qual é a sua mensagem?
Mensagem pro Nilson César aí.
Pode falar.
A mãe de nada da mesa aí.
Fala, mãe de nada. Pera aí, Nilson.
No Brasil, a Argentina não... É, sabe, ele fala de uma maneira que parece que a Argentina vai levar... É 3-4-0.
Ué, tô falando que vai perder os pênaltis,
obrigado.
Rapaz. Ô, oh, tô falando que vai
deixa
perder
só
nos pênaltis.
O ouvinte falar. Depois você fala, porque senão a gente não ouve o que ele fala.
Eu falei 3-4, eu falei que é no pênalti.
Então, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem tudo fala?
Bem? É o Roberto aqui de São Miguel Paulista, São Paulino.
Fala, Roberto.
A minha pergunta é, eu queria saber se o Rogério do São Paulo foi emprestado mesmo pro Sport e se o Lucão jogou ontem contra o Atlético Mineiro, o Lucão do São Paulo. Abraço.
Tá vendo? É. Como é que é? Fala, Bruno.
Foi pro Sport e o Auro também.
Fala de novo, Bruno.
Foram o Rogério e o Auro pro Sport, dois do São Paulo emprestados pro Sport.
Tá. Alô, boa tarde.
Lateral.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Alô?
Quem fala?
É, Jaime.
Fala, Jaime.
Tudo bom?
Tudo bom. Fala, Jaime.
É o seguinte, eu acho que o pessoal pega muito no pé do Flávio Prado aí, um grande amigo meu, já estive aí no estúdio, no programa dele. Ah, por isso que eu tô amigo. Ele, como comentarista da Jovem Pan, é a opinião oficial da rádio. Então a opinião que vale é a do Flávio Prado. Não sei qual a discussão.
Muito bom. Tá vendo?
Flávio? É bom ter amigo, né, Flávio?
Flávio.
É bom ser ele amigo. É meu amigo, mas não tem opinião oficial.
Flávio,
opinião oficial da rádio.
Presta atenção.
Não minha, não.
Presta atenção.
É só as minha opinião errada.
Presta atenção.
Flávio. Exatamente.
É. Flávio, você viu como você é querido?
Isso é verdade. Só vocês que me maltratam.
É isso aí.
Alô, eu estou com o povo.
Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Artênio, Jardim São Luís.
Fala, Artênio.
É, primeiramente, sou muito fã de vocês, escuto vocês agora nesse horário e à noite, no, quando repete a noite, às meia-noite, eu vou dormindo escutando vocês, que é muito bom ouvir vocês. Isso é fã. Muito fã de vocês, Gazeta Esportiva, Mesa Redonda. E quero deixar uma pergunta para vocês discutir aí. O Porto está pedindo uns 40 milhões de reais, mais ou menos, pelo Maicon. Eu acho, como São Paulino, ele merece tudo que fez pelo São Paulo. Mas os clubes brasileiros não têm condições de pagar esse valor. Se ele, o São Paulo, pagar esse valor, é merecido?
Ah, por esse valor, São Paulo deve comprar o Maicon ou não? O que vocês pensam sobre isso?
40 milhões? Não, louco, não dá, não. Né? Nenhum jogador no Brasil vale isso. Aliás, times inteiros, grandes, não valem isso. São Paulo todo.
O preço do Pato ou quase o preço do Leandro Damião, não dá. Não.
Bom, por esse valor, não, os presidentes aqui não assinariam isso.
Se
o cara fazer uma pergunta dessa, eu xingo ele.
Fala, Beto.
Além disso...
Eles querem jogadores da base do São Paulo. Eu acho que vale a moeda de troca.
Não, não, isso é tudo bem.
E vale 40 milhões. Vale 40 milhões.
Não, 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 não.
Então eu queria.
Eu quero que o craque São Paulino responda aqui pelas redes sociais.
O que eu acho é o seguinte.
Messi, mas não dá pra pagar 40 milhões.
O que eu acho é o seguinte: se não for pra tirar dinheiro do bolso, ó, eu quero 11 jogadores da base. Por exemplo.
Com percentual ainda. Viu?
Eu daria.
Claro. Não, mas 40 milhões. Não. O problema, o Michael não vale 40 milhões. Eu, é um ótimo
eu daria,
zagueiro.
Eu daria. Eu da base aí de
não dá pra pagar 40
milhões. Eles estimaram ele.
E outra, não. É assim, o problema é... Volta até a questão dos 42 pagos no Leandro Damião, que é um ótimo centroavante, mas até hoje ele tá pagando o preço. Como é que você custa 42 pau? Não dá. E é aquela coisa, se você paga 40 milhões pelo Michael, imagina um jogador de maior qualidade, você vai pagar
tanto. E o Michael...
paga 40 pro Michael.
Outra coisa, se perder a semifinal... Não. Atlético Nacional, a idolatria cai pela metade.
É,
tá.
É bom o zagueiro, não, mas, pegar, mas
atenção.
Não pode pagar.
Nós jogamos sobre a mesa aqui essa história. Se for para pagar, ó, não precisa dar dinheiro. Eu quero vir aqui na base, vou lá em Cotia, escolho 11. E estamos acertados. Eu levo 11 e você fica com o Maicon. Fechado. Opa! Já porque não, se os caras fossem Pelé, já estariam jogando.
Já pensou no segundo jogo?
Fecharia correndo.
Já pensou no segundo jogo na
correndo.
Libertadores? O Michael arranca o pescoço.
Correndo!
Antes do pênalti lá na hora, do pênalti em Brasília.
Eu acho apenas um zagueiro razoável.
Então você abre mão, você não quer a contratação.
Razoável, pelo amor de Deus. Tem gente falando aí que o Michael seleção. Você tá louco.
Isso é emergência, meu senhor.
Você tá louco.
O time tá apertado, precisa de um cara. Não tem que falar
Afonso Alves sobre a seleção.
Nós estamos numa tanga tão grande, uma carência tão grande de jogadores, que aparece um jogador mais voluntarioso, que é o caso do Michael, ele é mais voluntarioso. E isso tá banadão também do time. Deu um pontapé no cara no último jogo do
São
Paulo. Você
vai comprar um lado pro preço de Ferrari.
Que poderia ter perdido o jogo por causa de ser estabanado do jeito que é.
Alô, boa tarde.
Nada de
excepcionado. Quem fala?
É o Chicão do Jaíba.
Opa, diga, Chicão, torce pra quem?
Olha, rapaz, eu torço pro Corinthians, mas eu acho melhor a equipe da PAN, hein?
Obrigado, rapaz.
Nós vamos formar um time aqui e jogar sábado contra o Santa Cruz.
Ô, Vanderlei.
Diga.
Olha, eu sou um corintiano não tão fanático, na verdade, como eu falei, que eu torço mais pra equipe da PAN, do Jornal do Esporte, entendeu? Mas eu queria mesmo falar sobre a Jovem Pan e o Flávio Prado. Que o Flávio Prado, ele tá se tornando uma criança. E todo mundo brinca e zoa, né? Não é não?
Não, mas é ótimo. E não é ótimo? É ótimo. É porque...
Você
sabe o que eu aprendi na minha vida?
Ah.
Que você só brinca com quem gosta.
Tá certo, meu filho. Olha, e nós somos vizinhos da Penha, hein?
Opa! É o que eu falo. Zona Leste, somos nós.
E vou dizer uma coisa pra você. Como é que ele descobriu que eu tô chupando chupeta?
Olha, fala, André.
Vanderlei, os ouvintes continuam participando aqui no Twitter com a hashtag SeguraCristóvão. Leonardo Dan Ribeiro, a energia do Tite aos poucos vai se esvair dos jogadores e quando acabar o Corinthians vai mostrar o que é. O Maier, ele diz, Leandro Damião poderia ser a solução para o ataque, também utilizando a hashtag SeguraCristóvão. E o Mauro Show Betting Goal, agora no Jornal de Esportes da Jovem Pan, também utilizando a hashtag.
O Mauro é um cara brilhante. Agora, eu só queria dizer o seguinte, há quanto tempo vocês não veem o Leandro Damião jogar?
Jogar bem desde antes da lesão na Copa das Confederações de 2013.
Desde aquela lambreta contra a Argentina.
Então pediu o Leandro Damião como solução... Pra ele novamente engatar, vamos admitir que ele volte a jogar, muito legal.
Depende.
Daqui um ano, dois anos.
Mas, Vanderlei, depende do preço. Se você ajustar um preço legal tal, aí por que não, Leandro Damião?
Não, pro nível de cobrança. O Leandro Damião tem que se adaptar à realidade do mercado.
Olha, entre André e Luciano.
O preço é irreal do mercado.
Entre André e Luciano, pra mim é muito mais caro pagar o que se paga pelo André. Muito mais caro que o Corinthians pagou pelo André.
O André tá fora de combate agora, você sabe.
Pois é, o Luciano também, desde a lesão, infelizmente, o Luciano não tem sido bom.
O Corinthians tá precisando de gente mesmo. Nicolau.
O que ele teve, André?
Vai buscar o Nicolau. O
que ele teve?
O André, ele retirou uma hérnia que tava atrapalhando ele há um longo período, passou por uma cirurgia na semana passada e agora fica 30 dias fora de combate.
Pode ter sido isso também.
30 dias fora de combate. Portanto, o André fora do Corinthians. Tô olhando aqui o Fernando Rodrigues, grande Fernando Rodrigues, olha lá. Fernando Rodrigues, brilhante jornalista nosso aqui da Jovem Pan, estava em Brasília e falou assim, tá muito efervescente em Brasília, eu vou dar um pulinho lá no Esporte em Discussão, que é mais calmo. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Fuja do frio, Caribe ou Nordeste, qual você prefere? Confira essas ofertas imperdíveis da To Go Travel. Passagem aérea para Ilhéus a partir de R$ 452 ou 12 vezes de R$ 38. Passagem aérea para Cancún a partir de R$ 1.691 ou 5 vezes de R$ 338. Aproveite, consulte essas e outras ofertas em www.togotravel.com.br ou ligue 11 3124-0210.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil.
A Proibida é uma cerveja muito gostosa. Por isso, eles aceitaram minha sugestão.
Eu vou na do Rodrigo Lombardi. Só vou de Proibida.
Manda duas proibidas.
Duas pra mim também.
Eu adorei a sugestão. Aqui só Proibida.
Aí, Rodrigo, você me deu a sugestão, eu aceitei.
Aí, Rodrigo, ó.
Eu também só vou de Proibida.
E você? Também vai de Proibida? Vale a pena experimentar. Ela é gostosa demais.
Aprecie com moderação.
Eu sou a Sara Menezes, campeã olímpica de judô. Eu sei que um atleta não chega muito longe sem um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando penso em desistir. Mas é preciso aproveitar o treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso para alcançar o lugar mais alto do pódio. Na sua escola, não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida.
Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso.
Escuta, Paula.
Oi.
Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana.
Ah, sério?
Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão.
Mas assim, de repente?
De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer.
Não deixe que um acidente faça parte da sua rotina de trabalho. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Agora vamos falar do jogo de ontem. Bacana.
Tá na liderança, professor.
Do bolão?
Do bolão da Jovem Pan.
É a chamada liderança passageira.
Não, mas é a liderança com 69.
Você é cavalo. Você é cavalo paraguaio, Wanderlei?
Você é cavalo paraguaio?
Total. Eu sou cavalo paraguaio, manco. Quer dizer, a minha chance de continuar liderando é nenhuma. Mas eu, nesse momento, como dizem, você deve aproveitar o momento de prazer.
Claro, curta.
A vida curta. A vida é composta de momentos.
Claro.
Então, nesse momento, eu lidero. É vai nóis. Ser rápida a minha saída do topo aqui desse bolão. Mas tudo bem.
É nóis.
Nesse momento, eu tô na liderança.
TV Manchete.
Bom, então vamos lá.
Tá em terceiro lugar com 67 ou com 4?
Você tá no G4.
Tô no G4.
Se terminasse hoje, eu seria pra Libertadores.
Que graça.
Na Sul-Americana.
Então tá. Isso posto.
Ninguém tá.
Vamos falar então do jogo de ontem.
Ninguém tá em último.
Vamos falar do jogo de ontem. Vamos começar pelo jogo do Santos.
Peguei a cadeira do Zé.
O Santos tem uma cacetada no Fluminense, 4-3.
Derrubou muita gente no bolão.
7 gols.
3?
4-3. Perdão. 4, mas 6 gols. 4-2. Deu Santos. Uma vitória importante fora de casa. Então, Bruno, quero ouvi-lo sobre o time do professor Dorival.
Uma bela vitória, sim. Jogou mais que o Fluminense, principalmente no segundo tempo. Vai bem fora nesse momento, ganhou já duas fora, comparando com o ano passado, é uma evolução grande. O Gabriel fez uma ótima partida, é fundamental para o Santos ter o Gabriel, ter o Lucas Lima que entrou um pouquinho, o jogo já estava praticamente resolvido, mas faz uma diferença bem grande. E o Santos, com bom desempenho fora e confirmando o que normalmente faz na Vila, ele pode brigar sim por coisa grande no campeonato, né? Não dá para saber se Gabriel e Lucas Lima vão até o fim, o Gabriel durante a Olimpíada vai sair de novo, mas de qualquer forma é um Santos que, melhorando fora, ele tem uma perspectiva expectativa muito boa no Campeonato Brasileiro.
André, quero ouvi-lo.
Vanderlei, o Santos já venceu fora de casa nesse Brasileirão mais do que venceu no campeonato passado, né? Então esse problema, pelo menos o técnico Dorival Júnior parece que vai conseguindo resolver. O Bruno observou bem, né, que o Gabriel pode, vai sair, vai ficar mais alguns jogos de fora para as Olimpíadas. Mas quando tem esses dois jogadores, né, o Santos e o Lucas Lima, é uma equipe muito forte e aos pouquinhos aí vai subindo no Campeonato Brasileiro e vai chegando aos ponteiros da tabela, Vanderlei.
Legal. Sobre o Santos um pouquinho mais, vamos falar, Mauro? É, uma vitória fora de casa, com esse peso...
Muito boa, contra um bom time como o Fluminense.
É, porque não jogou contra o Nogueirópolis, claro.
Né? Ou quem não jogava em casa, mas jogava, enfim, como mandante, em Cariacica e tal. Santos tomou um gol, de primeiro gol do Marcos Júnior estava em posição de perímetro, o Santos foi buscar, entrou de novo um cara que o Santos busca, o artilheiro do Brasil, mas na boa, o Rodrigão, a gente lembra o Rodrigão dos anos 90, que hoje trabalha na, acho que na Portuguesa Santista e tal. Agora, foi lá e buscou com o Rodrigão, com o Gabigol, com o contragolpe, com velocidade, aliás, com duas defesas sensacionais o Vanderlei.
Sim.
Uma jogada, o Vanderlei, na dúvida, sempre defende a todos muito bem.
Claro.
Defesas, alá, Rodolfo Rodrigues, quando um goleiro do Santos faz duas defesas do mesmo lance, tem que lembrar o que aconteceu há 32 anos e tem que lembrar também que é um time, o do Santos, que vai crescer. Com essa molecada de volta, é time que vai crescer e já está numa posição muito boa na tabela, melhor do que eu imaginava. E está aí junto do Flamengo, outro que também vai apagando as críticas, vencendo, nem sempre convencendo, mas pelo menos vencendo.
Fala, Flávio, do Santos.
Bem, o Santos. O Santos tem um jeito de jogar diferente esse ano, ou pelo menos um resultados fora de casa diferentes. Ele já ganhou mais esse ano fora de casa do que o ano passado inteiro, e nós estamos só na nona rodada do campeonato. Então, um sinal muito positivo. A gente espera que o Gabigol tenha uma pequena contusãozinha um pouco antes da Olimpíada, para ele ficar uns dois jogos fora, aí ele volta e será utilizado no time que o paga, no Santos, não fica perdendo tempo naqueles jogos abertos do interior, que são os jogos de futebol na Olimpíada, e essa perda de tempo pode significar problema para o Santos. O Santos é que deve tê-lo, não seleção, porque quem paga o salário é o Santos.
E o Beto Sade?
Olha, para aqueles que criticavam o Dorival até pouco tempo atrás, dizendo que ele era covarde, que entrou covardemente contra o Corinthians, o esquema retrancado, retrancado e tal. Eu falo em estratégia. Dorival tomou um gol naquele jogo aos 36 minutos do segundo tempo e ele vem se reciclando. É muito legal ver o Dorival, o trabalho, ele elogiou muito a estreia do Rodrigão. Eu acho que o Santos é candidato, sim, não ao título, mas para ficar entre os quatro, para Libertadores. É um time que está sempre na ponta. Então, parabéns ao Santos. Dorival, você é um grande craque.
Olha, o Nilson vai falar sobre isso, o Vampeta. Enfim, mas eu queria só atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Tudo bem?
É Magali novamente.
Oi, Magali.
Não cortei.
É. Mas pode falar, Magali.
Eu gostaria de dar um recadinho para esse senhor que trabalha aí, que a caverna que eu estava era Itália. E lá na Itália, eles não dão a mínima para o futebol brasileiro. Eles só pensam na Eurocopa. Então, eu estava na Itália passeando, cheguei hoje, fiquei sabendo hoje dessa notícia do Chile, do México. Aliás, professor Osório, para mim, não diz nada.
Ô Magali, sabe por que que eu te falei que
Capitão
eu passei
Caverna
pro Flávio pra falar? Porque, sabe por que que eu passei pro Flávio pra falar sobre o resultado? Porque ele tem sofrido tanto. Ele ama o Osório. Você tava viajando? E assim que tomou de 7, ele entrou em crise. Foi uma choradeira.
Choradeira.
E aí você vem aí e faz. Você vem e faz essa pergunta. Eu me diverti aqui. Achei que foi ótima para cutucá-lo.
Mas eu acho que eu posso também dar um direitinho de resposta, não é?
Claro.
Por que que eu não estava sabendo de.
Agora, uma curiosidade. Em que lugar da Itália você estava?
Eu viajei pelo norte da Itália.
Nossa.
Verona, Veneza, Milão.
Nossa Senhora.
Que
maravilha. Que maravilha.
Quando ele estava trabalhando.
Isso. Trabalhando aqui. E você na gôndola lá em Veneza. Que negócio todo. Olha, um abração para você.
Outra.
Tchau, obrigado.
Flávio
muito bom.
Mandou ATI.
Qual é o nome da gôndola?
Não, tem que ter trap.
Trap.
Eu não vou falar. Olha, assim, quando eu vou pra gôndola, eu não vou muito pra Itália, eu vou mais aqui pro interior e tal, mas eu não fico contando pra todo mundo.
Pra onde você vai?
Não, eu vou aqui pro interior. Eu sou o cara mais humilde. Normalmente, as pessoas que estão acostumadas a viajar com a certa constância.
Alô, boa tarde.
Elas não vão.
Quem fala?
Fábio Silivinski, Jacareí, São Paulo.
Você está no Vale do Paraíba.
Jacareí, um jacaré com
gente. E como é que você nos acompanha em Jacareí?
620, Vanderlei.
Ah, como?
620.
Opa, rádio. Nossa M620 em Jacareí, no Vale do Paraíba. E qual é a sua mensagem?
Tava demorando pro Flávio tomar uma, né?
É, mas todo mundo bate no Flávio, é uma coisa. Eu fico irritado com isso.
Desde a Itália,
fala.
O Palmeiras tem tudo pra ser campeão, só acertar a defesa, né? É, bola aérea é um Deus nos acuda. Mas o time é bom e se acertar a defesa vai brigar pelo título mesmo.
Um abração pra você, viu?
Abraço, Vanderlei, a todos os amigos.
Um abração.
Estava, eu viajei uma vez
para a China. Alô?
Eu viajei uma vez para a Europa.
Alô, você, quem é?
É Juarez, do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo.
Ô, Juarez, tá triste, Juarez. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Palmeirense, São Paulo.
Opa, obrigado por ter ligado mais uma vez. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei. Alexandre Figueiredo, de Nova York. Como vai?
Opa, bem? Nova York. Qual é a sua mensagem?
Sou imperialista.
Vanderlei.
Imperialista. Elitista.
Calma.
Imperialista.
Calma.
Elitista. Tá no Trump. Imperialista.
Calma.
Yankee.
Calma, calma, calma. Ele vai dar mensagem direto de Nova York. A sua mensagem de Nova York qual é?
Vanderlei, eu queria fazer uma pergunta aí pra mesa, porque eu acho que tá tendo algum tipinho de esquema com os ingressos da Copa América. Eu comprei 4 ingressos para a quarta de final aqui no, no Nova York, na quinta-feira antes do jogo do Brasil no domingo. E o Brasil perdeu, claro, eu tinha comprado com 66% de chance para o Brasil passar e perdeu, e aí tive que me desfazer dos tickets. Mas eu desfiz dos tickets dentro do mesmo site que vende os ingressos da Copa América, o site oficial. Vendi de volta os quatro ingressos, os colombianos provavelmente compraram, e paguei e recebi, eu fui o cambista virtual, recebi mais dinheiro do que eu paguei. E o site cobra uma comissão por compra e venda. Então a minha pergunta para vocês, aí o Mauro deve saber disso, uma coisa, a Comebol fica com essa comissão?
Sabe, obrigado pela gentileza. Diga, olha, diga,
eu
Mauro.
Não sei, mas sendo a Comembol, deve ficar.
É. Aí essa venda não é feita pelos americanos? Esses sites não são americanos?
É, essa, sistema de compra Copa América Centenário,
eu acho que
meio
eu acho que não tem nada a ver com a Comebol. Até porque os quatro presidentes da Comebol estão em cana. Então acho que eles estão. Eles estão. Continuam ladrões, mas eles estão com medo agora.
Fala,
então,
Wilson.
Comissão fazer, é com a Comebol.
Eu queria dar uma palavrinha a respeito do Santos. Eu, diferente do Flávio, eu queria ver muito o Gabriel jogando com o Neymar. Eles não tiveram essa oportunidade de jogar no Santos. E eu entendo que essa dupla, Neymar e Gabriel, Gabigol, pode ser uma dupla muito importante para o Tite no futuro. Muito importante. Vai ter um tempo de treinamento durante a Olimpíada. Então seria bastante legal ver essa dupla em ação, trabalhando juntos. Nunca tiveram essa chance. Quando jogou uma partida lá em Brasília só. Que foi a. Que foi, ah, não, aí eu tô pensando um pouco mais em nível de seleção brasileira.
Mesmo com os seus jogos abertos.
Ah, não, mas acho muito legal essa dupla jogando junto. O Gabigol e o Neymar jogando juntos e formando já um entrosamento para que o Tite tenha esses dois caras nas eliminatórias que serão duríssimas da Copa do Mundo. Então acho muito importante. E vejo o Santos com o Ricardo Oliveira, permanecendo o Lucas Lima, com o Gabriel, com o Rodrigão, que marca gol esse Rodrigão. Esse cara é
sério, parece com o Vampeta. É? Que é parente do Vampeta.
Então, o Walter. Veja o Santos um lá em cima.
Vampeta não, parece com o Walter.
Brigando entre os quatro. O ano passado, o Santos não conseguiu a vaga na Libertadores da América porque ganhou praticamente nada, uma partida fora de casa. Esse ano já ganhou duas.
O Nilson.
Na Vila é praticamente imbatível. Então, quer dizer, o Santos vai ter um time competitivo e vai ficar, tem tudo para brigar entre os quatro. E tomara que essa dupla dê muito certo, Gabriel e
Gabigol. E o Jesus marcou dois gols também.
Legal.
Gabigol marcou dois gols, Jesus marcou dois gols nessa rodada. O ataque olímpico.
É isso aí.
Vampeta!
Não, mas agora vai ter
tá preparado?
Bobo, tô. Hoje vai ser.
Tá preparado?
Hoje o bicho pega.
Eu sei quem vai, hein? Já tô sabendo quem vai.
Hoje é bacana, sabe por quê?
Porque
você vai poder fugir do frio.
Garoto.
Flávio adora, né?
Eu adoro o frio, eu vou pro frio.
Não, mas o lugar é maravilhoso. Caribe.
Aí eu vou pro Caribe. Pescalor eu vou. Pescalor eu
vou. Pra quem gosta do Caribe, pra quem gosta do Nordeste. Ok? Qual que você prefere? As pessoas optam, né? Ou pro Caribe ou pro Nordeste, não importa. Confira essas ofertas imperdíveis da Togo Travel. Passagem aérea para Ilhéus.
Pronto, lá, baiano, sou.
Você é da casa. Né? Ah. Imagine como você vai ser recebido. Passagem aérea para Ilhéus a partir de R$ 452.
É moleza, vou agora.
Ou 12 de R$ 38. Licença, 12 aqui, de R$ 38. Gente, é brincadeira?
É um almoço.
A partir
é um preço
de
almoço.
É? A partir de R$ 452 ou 12 de R$ 38. E tem uma outra opção.
Sim.
Você pode escolher.
Vamos.
Passagem aérea para Cancún.
Flávio. Nossa Cancún. Senhora, Cancún é demais.
O senhor eu adoro.
É, demais, Cancún. A partir de R$ 1.691 ou 5 de R$ 338.
Dá pra fazer uma visita na casa do Chaves.
É.
Quando o Chaves morreu.
É, vai virar museu.
É.
Olha, você tem que aproveitar, Vampeta. Consulte essa. Não, mas eu queria um outro lugar. Você vai encontrar. Você abre lá o site, togotravel.com.br, e você tem muitas opções. E então você pode ligar. Ligar, o pessoal tá te esperando, bacana, é muito bom ligar. Olha, então eu queria só dizer o seguinte: se você pudesse viajar, você viajaria com quem?
Vai. Professor, sabe que no Nordeste hoje é 23, 24, é festa junina, né?
Uhum.
É festa de São João. É. A Elba Ramalho é minha amiga, falou: Vampi, não vai dar pra eu ir com você dessa vez.
A Elba? Elvinha?
Leva a senadora lá que o marido foi preso hoje.
A Gleice? Gleice Hoffmann?
Leva ela pra acalmar.
Gleice Hoffmann?
Foi, o professor Vila falou: é bom, pode convidar. O professor Vila ligou pra mim e falou: convida, mano. A Elba não pode. Elba Ramalho não pode.
Você pode oferecer o ombro pra ela falar pra você?
Amigo. Claro.
Ombro amigo.
Ombro amigo. Tá preso, tá em campo.
Marido tá preso. Surfando pelo Caribe com ela.
Pelo Caribe. Deve ter um cartãozinho daquele corporativo do Senado.
Você sabe que um amigo meu.
O cara tá preso na
Elba. A princípio seria a Elba, mas a Elba tá fazendo show, professor.
Tem cada cara palhaço, né? Tem cada cara palhaço.
Qual é o seu nome, pessoal?
O cara falou assim:
talarico. O cara que pega a mulher do cara que tá preso é talarico.
Pra passear, não.
O cara que tá preso não é tranquilo.
O cara tá preso, o outro pega a mulher dele. Talarico.
Isso sabe o que o cara falou?
Passear,
eu tenho um amigo.
Isso dá uma confusão lá na cadeia,
é amigo, pô.
Talarico é.
Não,
cara,
todo mundo
é pago,
vai descansar
pô.
Lá na Bahia? Não vai descansar lá?
Você sabe que pegar mulher de preso? Pegar mulher de preso, você vai ver só.
Hoffmann. Eu vou pro comercial, mas eu só queria dizer o seguinte: tem um amigo. Tem um amigo aqui que falou assim. É muito amigo.
É.
Sabe aquele amigo, amigo?
Amigo,
amigo. Amigo. Aquele amigo, que você não tem segredo, não tem nada. O cara falou assim: ó, vou dizer uma coisa pra você, mano. O que que é? Eu não posso deixar de falar pra você uma coisa. O que é? Quando você morrer, você vai morrer rápido? Foi, tá bom.
Ele falou que você vai morrer rápido.
Você vê que é o cara meu amigo.
Muito amigo.
Você vai morrer rápido? Eu vou casar com a sua mulher. Porra, você já falou que eu vou morrer e não vai casar com a minha mulher?
Olha, eu sinceridade irritante.
Eu falei, por que você vai casar? Porque é o seguinte, cara, é uma moleza casar de novo com a sua mulher. Eu falei, por quê? Porque quando você estiver morto, eu vou chegar no velório, colocar a mão no ombro dela, vou falar assim:
puxa
vida, você passou 30 anos sem ter um domingo. começou a chantagem.
Mostra um abraço.
Praticamente você foi viúva de marido rico. Aliás, marido vivo.
É.
Né? Viúva de marido vivo.
Aqui,
então, cara, olha, isso você tá triste, mas isso passa logo. Você vai começar a conhecer melhor a vida, vai fim de semana com o seu novo marido. Eu fiquei pensando. Não, olha o canalha.
Eu não, eu sou ombro amigo.
Olha o canalha. Hein, Mauro?
Sem vergonha.
É um canalha.
Mas não tem razão.
Não, não, o cara tem razão. Tem. Mas não precisa falar isso agora.
Eu não.
E ainda vai levar flores do touro. Vamos lá junto no cemitério.
É o
Rafael Barramalha, mas tá fazendo show, professor. Vila me ligou cedo, ó. Aproveita, vai lá, ombro amigo.
Dona Gleice.
Este é o nosso esporte em discussão.
Crédito fácil mesmo, só nas lojas 100. É a menor prestação do Brasil.
Smartphone Samsung J1 Mini no Claro Pré, com processador quad-core, câmera de 5 megapixels, memória de 8 GB e 3G. Nas lojas 100, apenas R$ 599 à vista. É isso mesmo. É o seu smartphone Samsung J1 Mini no Claro Pré, com processador quad-core, câmera de 5 megapixels e memória de 8 GB, por apenas R$ 599 à vista. Smartphone Claro é nas lojas 100.
Loja 100, imbatível.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, garantiu que a Operação Lava Jato não será prejudicada por conta da proximidade das Olimpíadas. O ministro esteve em Curitiba essa semana e se comprometeu a garantir tudo o que for necessário para que a Força-Tarefa mantenha as investigações. Ele voltou, inclusive, a garantir apoio aos trabalhos.
O total apoio concreto, ou seja, se houver necessidade de mais peritos, se houver necessidade de mais policiais, se houver necessidade de maior infraestrutura, é só solicitar que o Ministério da Justiça irá imediatamente colocar à disposição.
O ministro sinalizou também essa semana que não tem a intenção de mexer no comando da Polícia Federal, que o diretor-geral da entidade, Leandro Daiello, não será tirado do cargo. De Brasília, Luciana Verdolim.
Seguimos com o nosso esporte em discussão, tem muita coisa. Atenção, hoje nós já demos a notícia e vamos afirmar, faleceu o jornalista Alberto Léo, né? Isso. E o Mauro faz um destaque sobre isso, por favor.
Pois é, um grande jornalista, fez nome principalmente na TV Manchete nos anos 80, anos 90, trabalhava recentemente na TV Brasil, um profissional muito correto, apresentador, narrador, repórter, dos mais completos e dos caras realmente mais queridos e respeitados da profissão, Alberto Léo.
Lamentamos, e o André vai também, nós daqui a pouco vamos colocar vídeos no ar, mas o André tem informações e o pessoal participando pelo nosso Twitter. Diga, André Ranieri.
Isso, os ouvintes participando com a hashtag Segura Cristóvão, o Fagner Mozart. Ninguém cobra a diretoria do Corinthians por contratações de peso, para que ter um diretor adjunto de futebol? Mais uma mensagem do Cláudio, também usando a hashtag Segura Cristóvão, professor Osório na corda bamba no México, Dunga no timão já. E mais uma mensagem por aqui, ó, o Rafael Arada, também utilizando a hashtag Segura Cristóvão, o São Paulo acertou no cancelamento da contratação do Jetterson, gostaria da opinião de vocês, abraço, Rafael do Japão.
Vamos falar do São Paulo já, agora é o Corinthians, e Vampeta, a estreia do professor Cristóvão foi com derrota diante do Atlético Mineiro, quero ouvi-lo.
Não vi como uma coisa absurda, nada demais, primeiro gol, um gol irregular. Não fugiu muito daquilo que o Tite poderia ter feito também, quase a mesma escalação, não mudou muito. O Corinthians, depois que começou a atacar e jogar em velocidade em cima do Atlético, poderia até ter abrido para cá. O Atlético, uma equipe lenta, ficou rápida, depois que sacou o Robinho, entrou o Dalton, aí começou a agredir o Corinthians. Não, mas um resultado normal. Aí, mais para frente, a gente vai ver, né? Se vai ter a mesma defesa. Ah, pito amigo, quando o Corinthians começa a ganhar, não sei o quê, porque ontem o primeiro gol foi um gol irregular, o Marcos Rocha totalmente impedido, abriu o placar 1-0, teve um lance infeliz, né, do menino
Pedro
Henrique, né, o Flávio até, a gente conversava, ele foi abraçado por todos, mas o choro do Pedro Henrique é um menino que tá começando, é diferente do Thiago Silva. A gente viu outros jogadores aí chorando, por exemplo, eu vi agora
na Euro,
Copa América,
na
eu vi o James Rodrigues chorando.
Todo mundo.
O Bale chorando. O Tubarão quase chorando, mas batendo no vidro. Sabe qual é o Tubarão, né?
É.
É o Soares.
Ah, esse é bom, né?
Não.
Esse é fera.
Então, acontece. Outro dia o Vitor Hugo contra o Corinthians, né, com uma bola, Corinthians-Palmeiras, no estádio do Palmeiras. O Vitor Hugo hoje é titular absoluto do Palmeiras. Ninguém questiona a sua titularidade. Não tem nem sombra pra poder sacar. E a vida continua. Resultado normal.
E o Flávio, sobre o Corinthians do professor Cristóvão, diga, Flávio Prado.
Foi realmente um resultado dentro da normalidade, o Corinthians não fez uma grande partida, jogou boa parte do jogo um pouco atrás demais, né? Marcação um pouco mais atrás do que o Tite fazia, foi a única alteração. Aí, em alguns momentos, ele trabalhou o Romero mais centralizado, quando normalmente o Tite fazia o Romero pelos lados, depois o Romero caiu pelos lados do campo e a coisa ficou mais ou menos dentro do padrão que o Tite jogava, só a marcação ficou um pouco mais atrás. Mas um resultado dentro da normalidade, o Atlético cresceu no campeonato, vem crescendo no campeonato, e perder lá de 2-1 não diminui ninguém, até porque o primeiro gol do Atlético foi irregular. Não quer dizer que não faria outro, mas a verdade é que o gol do Marcos Rocha, do Fred, o Marcos Rocha estava em impedimento. E sobre o choro do garoto, ontem eu falei, vou falar de novo. Os clubes brasileiros, eles precisam trabalhar melhor o lado psicológico dos seus jogadores. Ele é um menino desconhecido, que de repente ganhou a titularidade num dos clubes mais importantes do Brasil, e ele deveria ter sido preparado para isso. Os grandes clubes, as grandes empresas americanas que são clubes, quando o rapaz vai pro draft, quando o cara vai fazer, ele já é preparado para crescer. Cara, sua vida vai mudar, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ser mais cobrado, você vai ser... E quando o cara para de trabalhar também com esporte, eles fazem o mesmo processo. Sua vida vai diminuir, o seu ganho vai ser menor, você não será mais reconhecido. Preparar o cara psicologicamente, não imaginar que o cara vai fazer isso no piloto automático. Então a reação do garoto demonstrou que não houve um preparo psicológico para alguém que assumiu uma função tão importante. Eu não estou condenando o garoto pela falha, que isso acontece, mas ele deveria estar preparado para, no momento de uma falha, não ter a reação que ele teve. Ele ficou feito um coitado, ele se atirou e ele só falhou no jogo, normal, como tanta gente falhou, como o próprio árbitro falhou. Então, mais uma vez, a cobrança de que o futebol brasileiro relaxa nesse aspecto psicológico é fundamental. Aquela choradeira, que era vergonha da Copa do Mundo, deveu-se ao Brasil ter uma psicóloga que tratava dos jogadores por WhatsApp. Esse lado tem sido muito visto em todo o futebol de alto nível no mundo inteiro, em todos os esportes de alto nível no Brasil, eles simplesmente relaxam. Tem aquela história do técnico cuida disso e tal. Parece até que o Corinthians está fazendo alguma coisa a respeito. Tem que melhorar, tem que aprimorar, porque isso é muito perigoso. Isso pode estragar a vida do cara, de um profissional, de um lado ou de outro.
Todo mundo vai falar sobre o Corinthians, mas antes, pelo YouTube chegam mensagens. Diga, Bruno Prado, você nos assiste ao vivo, com áudio e imagem, no nosso canal no YouTube, jp.com.br/EsporteJP. Diga, Bruno Prado.
Aqui tem o Manuel Carlos Iglesias. Vanderlei na liderança do bolão igual vaca no telhado. Ninguém sabe como chegou, mas sabe que vai cair.
Sem dúvida.
Tem aqui também o Renato Santos Júnior, falando da derrota da Ponte Preta para o Cruzeiro. Gostaria de ouvir.
Vou te passar mil vezes esse lance, que inferno.
André Donizete Cardoso. Ana, quer saber placar de Araçoiaba. Os caras pegam no pé do Fausto.
É 0-0, vai.
Rogério Moreno, calmante para o Flávio Prado. Com você de novo.
Maracujina.
Fernando Mac, Vanderlei. Ele tá falando que estão falando que o Atlético foi ajudado. Houve um erro, sim, da arbitragem. Independente estava impedido,
prejudicou,
sim.
Prejudicou
o lance do Marcos Rocha, isso é um fato. E temos também aqui o Jonathan Molina, com Romero no ataque, vai ser difícil.
Isso também é uma verdadeira.
Ele é o artilheiro do time, não
é? Mas ainda assim, é
Cristiano Romero.
Fala, Beto, Corinthians.
Antes desse jogo, houve um jogo de futebol americano. E a gente observou que a marcação na grama, ela estava bem destacada, né?
A final do estadual.
Foi a final do estadual, e estava bem destacada. Né? O Bandeirinha poderia até ter se baseado pela marcação do jogo de futebol americano, onde todo mundo se baseou para dizer que o Marcos Rocha
está...
Eu quero falar do Corinthians, quero falar do presidente Roberto Andrade. Eu gostei muito quando ele se posicionou dizendo que ele não foi atrás do Roger. E hoje, notícias dão conta de que realmente não foi nem o presidente, nem um emissário do Corinthians aí procurá-lo. Alguém o procurou, que não foi alguém do Corinthians, e nem a mando do Corinthians, procurar o Roger Carvalho, técnico do Grêmio, para poder vir... vir jogar, treinar o time de Parque São Jorge. Acho que a galera, o bando de loucos, tem que ter calma com o Cristóvão. O Vampeta disse bem, o Flávio também. As pessoas disseram o seguinte: não dá para julgá-lo nesse momento e nem criar um ambiente constrangedor a ele, Cristóvão. Vamos ter calma. O Cristóvão tem qualidade, sim. Não é um jogo que jogou com um time muito bem composto. O Atlético tem um dos principais elencos do futebol brasileiro. Então, muita calma nessa hora, torcida do Corinthians.
E o Mauro, sobre o Corinthians, Mauro Betting.
Não perder pro Galo no Mineirão é normal, ainda mais o Galo que vai se recuperando, tem ótimo time, ótimo elenco, como também tem o Corinthians, foi melhor, mereceu a vitória, apesar do gol irregular. Eu vi, quer dizer, eu vi não. A televisão viu também antes um puxão muito claro do Marquinhos Gabriel no Eraço. Seria pênalti. Foi, muitos corinthianos reclamam também no primeiro tempo do lance do Leonardo Silva, que eu não marcaria a mão na bola, mas no Brasil a gente criou essa regra de você coloca em risco ao se atirar. Eu acho uma absurda a interpretação Sérgio Correia da Silvística, que eu não faria, mas enfim, dá pra discutir também.
E fora a velocidade da bola, né?
Fora a velocidade da bola, pancada, claro. Precisão. Não dá pra marcar aquele pênalti, mas no Brasil se marca. Então é uma outra história. Mas no lance do Marcos Rocha, ele estava impedido. E o Galo tem agora, e até tem outro que não está jogando, que é o Prato, e não sei se vai jogar, e acho que não podem jogar juntos Prato e Fred. O Galo tem o que o Corinthians não tem tido com o André, não sei se vai ter com o Luciano, e a gente falava há pouco o Leandro Damião. O cara que faz o gol como o Fred. Isso está fazendo muita falta ao Corinthians.
Você falou do Corinthians, Bruno?
Não, ainda não.
Diga.
Uma derrota normal, perder para o Atlético em Belo Horizonte é normal. Em algum momento o Atlético reagiria no campeonato, ele estava na zona de rebaixamento, ganhou os últimos dois jogos e melhorou. É um time que, pelo elenco que tem, era para brigar em cima. E não sei se vai conseguir, mas não é time para estar na zona de rebaixamento como estava. Então, ele reage, venceu dois jogos em casa e o Corinthians vai ter problemas. Já era para ter tido problemas. Ele perdeu mais da metade do time. Agora ele perde também a sua comissão técnica. Com a manutenção de um trabalho que vinha do Tite, era mais fácil, mesmo com os jogadores que saíram, seguir uma linha de trabalho, pelo menos. Agora ele perde também o cara que comandava, que dava um modelo de jogo para a equipe, uma linha de trabalho. O Cristóvão pode até tentar manter mais ou menos o que o Tite fazia, mas é outra pessoa. Muda a relação, a gestão de grupo no dia a dia é diferente. Dentro de campo, uma coisa ou outra ele vai mudar, ele não vai fazer tudo exatamente igual o Tite fazia, então é um ano que o Corinthians vai ter dificuldade, agora perdendo a comissão técnica, é um ano que dentro do normal ele para tentar montar um time para o ano que vem voltar forte.
Corinthians, Nilson.
Eu acho que o Corinthians, principalmente nos 30 minutos iniciais, respeitou demais o Atlético, ficou muito atrás, muito recuado, houve um respeito excessivo, depois quando saiu um pouco pro jogo, equilibrou.
Botou um pouco de velocidade.
Quando saiu pro jogo, o Corinthians acabou equilibrando e perdeu, mas não é nenhum desastre. Astre, né? O Tite poderia ter pedido também pro Atlético lá no Mineirão dirigindo o time. Não é nenhum desastre. O que o Corinthians precisa é de reforços urgente, principalmente lá na frente. Luciano, depois que teve a contusão, nunca mais foi o mesmo. O Romero é um cara limitadíssimo. O Luca é um jogador limitado também. Quer dizer, o Corinthians precisa urgente de um cara como o Nico. Eu citei o Nico Lopes aqui, porque eu acho que é o tipo do cara que está faltando ali. Um jogador de mais qualidade, um jogador de decisão. Depois que saiu o Wagner Love. Não o Wagner Love do começo, o Wagner Love do final. O Corinthians não achou ainda esse jogador. E quanto ao menino, Pedro Henrique, eu acho que por mais preparação que tenha, isso é uma reação muito individual. Eu vi, por exemplo, na final da NBA, dois jogadores experientíssimos. Um chorando de alegria, que é o LeBron James. E outro chorando copiosamente de tristeza, que é o Curry. Quer dizer, você acha que o cara da NBA não tem essa preparação psicológica? Rodagem também.
O próprio não, Bale, né?
Não, a rodagem do Curry já é. O Curry não é novo, não. Já tem 27, 28 anos. O LeBron é um jogador mais do que.
Pelé tá chorou quando foi campeão do mundo então, com 17 anos. Quer dizer, quando essa fez o milésimo gol com 29,
por mais preparação, com 36 e chora o tempo. Por mais preparação que se dê psicologicamente, porque a questão psicológica, ela é na teoria, né? Ela é subjetiva, né? Ela é subjetiva. A reação é individual. Então o menino chorou porque o menino sabe que aquele erro ele não comete, sabe? Ele é bom de bola esse garoto aí. Esse garoto é bom jogador. O Cristóvão fez muito bem de lembrar que ele vinha fazendo uma partida impecável. Não tinha tido um erro durante o jogo. Então por mais que se prepare, as reações individuais são absolutamente diferenciados. Você não pode definir como um reage ou outro reage.
E tem outro detalhe. Se tivesse tido uma outra reação, tipo de absoluta insensibilidade,
alguns que não tinha moral.
Alguns poderiam.
Parabéns, o Pedro Henrique.
Alguns poderiam entender que, poxa vida, é aquela história do Daniel Alves.
Não preciso provar mais nada para ninguém.
Aquela história do Daniel Alves que até hoje não desce da minha garganta quando ele falou.
7-1
é a mesma coisa de 1-0.
É uma chorar mesmo.
Foi insensível. Foi insensível demais. Insensível demais. No caso do garoto, o fato de ter chorado não me incomoda. Ele chorou. porque ele cometeu um erro
e sabe da
cabeça. Muito legal a atitude dos jogadores do Atlético, que foram confortáveis no final do jogo.
Foi bacana. Também. Mas também compreendo que o Flávio tem razão em falar que tem que ter uma preparação absolutamente profissional.
Uma coisa não exclui a outra.
E a psicologia do esporte deve estar em todas as comissões técnicas, não de forma eventual, não de forma pontual. É um processo. Todos os grandes psicólogos dizem: só vai funcionar se nós começarmos em janeiro e trabalharmos o ano todo.
Isso é acompanhamento.
A temporada.
Não adianta paciente eventual.
É isso. Exatamente.
Falou do Thiago Silva, Vanderlei, e não todos funciona. Querem o Thiago de volta, o Chorão de volta.
Eu não quero.
Alô, boa tarde.
Eu quero muito.
Eu quero. Fala.
É Marcos de Belo Horizonte.
Fala, Marcos. Corintiano de Belo Horizonte. Pelo smartphone, pelo aplicativo. É bom ter você de Belo Horizonte. Qual é a sua mensagem?
Duas mensagens, Vanderlei. Primeiro, vou ser sincero, eu concordo quando o Flávio disse na contratação do Cristóvão. Não é técnico do Corinthians. Segunda parte, Vanderlei, será que o pessoal, o departamento médico do Corinthians não viu que o André tinha problema na virilha, que ele tinha uma hérnia? Sabe, isso é uma coisa meio amadora, sabe? Eu acho que realmente o departamento médico do Corinthians precisa repensar algumas coisas, tá ok?
Um abração para você. Quer falar sobre isso, André?
A questão do André é a seguinte: o departamento médico já vinha acompanhando essa hérnia há um bom tempo, né? E o André falou que estava tudo bem, que dava para jogar, ia fazendo fisioterapia, mas chegou um determinado momento que começou a atrapalhar, e aí o DM do Corinthians resolveu fazer a cirurgia e cortar esse mal pela raiz. Essa foi a questão em cima do André.
Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Eu sou a Sara Menezes, campeã olímpica de judô. Eu sei que um atleta não chega muito longe de ser um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando penso em desistir. Mas é preciso aproveitar o treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso para alcançar o lugar mais alto do pódio. Na sua escola, não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida.
Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água. Eca! Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Feche o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho?
Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente.
Vai já?
É. A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo.
Não deixe que um acidente faça parte da sua rotina de trabalho. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Para! Descontos de até R$800 na compra de 4 pneus para SUV? Isso mesmo! Descontos de até R$800 na linha Scorpion da Pirelli. Pela Via Pneus, 2333-3235. No trânsito, somos todos pedestres.
Bom, seguimos com o nosso... Já falamos de Corinthians. Vamos falar do São Paulo, que joga hoje, sob o comando do professor Balsa.
Quem, Vanderlei?
Professor Balsa. Então, rapidamente pelo nosso Twitter, temos muitas mensagens chegando e a gente vai pinçar algumas aqui.
usando a hashtag Segura Cristóvão, o MQM Júnior. Normal, ser humano chora, né? Falando do episódio do Pedro Henrique, chorou após a partida, depois de ter falhado.
Chora todo dia assim, como Mayer... pagar a pensão.
Tamo junto, Bapê!
O Mayer Welly também na hashtag Segura Cristóvão. Ele diz: o Damião é melhor que Romero, Luciano e André. É, o São Paulo precisa de uma contratação de impacto. E o Arte da Bola também na hashtag Segura Cristóvão. É, lamenta, né, a morte do jornalista Alberto Léo. Vanderlei Nogueira.
Perfeito, André. Agora atenção. Vamos falar sobre o São Paulo contra o Sport.
Alberto Léo.
Pelo nosso canal no YouTube, primeiro o Bruno vai registrar algumas participações. Sim. Nós estamos ao vivo, né? jp.com.br/esportejp. Imagem, áudio, nosso canal no YouTube transmite todo o programa de cabo a rabo. Até o final. Diga, meu caro, e com a sua participação, diga, Bruno Prado.
Vamos lá, aqui a participação do Renato Santos Júnior. Se o René e o Richelli não jogarem, sinal que eles podem estar acertando com o São Paulo. Não, o Richelli deve jogar e o René está suspenso, por isso que ele não vai jogar. Mas existe uma especulação que na negociação com o do Rogério e do Auro, o São Paulo ganhou a preferência para ter esses dois jogadores do Sport. Temos aqui o Rogério Moreno, também o Reinaldo Arruda, aí tá xingando o outro aqui, então aqui não dá. O Walter Raimundo, já vai ligar uma meia dúzia detonando o Flávio Prado. Às vezes acontece.
Temos aqui, eventualmente.
Às vezes. E também o Ulisses, São Paulo Soberano, Lugano Jos, fã do Diego Lugano.
Bacana. Ótimo. Olha, São Paulo tem o Sport dentro do Morumbi, o jogo será às 9 horas da noite. Além do jogo, se fala muito, fica Maicon, não vai embora Maicon, fica Maicon, vai embora Maicon. Bom, o São Paulo hoje, Beto Sade, queremos ouvir.
Todo produto, quando ele é hipervalorizado, evidentemente que as suas ações, elas crescem. Então, é o que aconteceu com o Maicon. O Maicon foi hipervalorizado pelo São Paulo, ele acabou ofuscando, inclusive, o próprio Lugano, como o líder da torcida, caiu nas graças do torcedor, o grande xerife e tudo mais, e agora se fala em 40 milhões e há controvérsia aí em relação se deve ficar o Michael ou não. Independentemente disso, o São Paulo vai a campo, acho que vai fazer um bom jogo, o Sport é um bom time, aliás, o Auro e o Rogério foram emprestados ao Sport, vão estar no Morumbi, não vão jogar, evidentemente, mas vão estar no Morumbi acompanhando aí a delegação do seu novo clube. E a notícia mais polêmica é que o reforço, Vamp, por sua causa, o reforço que viria do Corinthians não será mais utilizado pelo São Paulo.
Ah, se eu sou o Corinthians, eu compro na hora agora.
Porque realmente entendeu que ele foi deselegante e desacatou a nação tricolor.
E o Bruno, o que é que pensa do jogo de hoje? Queremos ouvi-lo.
Bom, sobre o jogo, o São Paulo é favorito para vencer. O Calleri faz muita falta, né? O São Paulo, ele fez poucos gols no Campeonato Brasileiro. O Calleri, no momento que voltou, ele fez 3 gols em 2 jogos. É o único jogador do São Paulo que tem feito gols com frequência, né? O Michel Bastos tem um pouco também essa característica de ser mais goleador, mas não tem feito. O Ganso, no início do ano, fez e agora caiu. Então, o único jogador que faz gol com frequência é o Calleri. Pesa muito a ausência dele contra um adversário que deve jogar fechado no Morumbi e vai jogar o Ítalo, né? Não Allan Kardec, né? Allan Kardec vive uma fase muito ruim e o Balsa vai jogar com o Ítalo de centroavante. E sobre o rapaz que ia ser contratado aí, o Jetterson, eu não cancelaria uma contratação por causa de rede social, do que o cara falou há não sei quantos anos atrás. Se eles acharam por algum motivo que ele seria... 4 anos, né? Seria um bom reforço pro São Paulo? Não sei se seria ou não, porque eu não conheço o jogador. Ele já tinha 25 anos, estava no Jota Malucelli, né? Normalmente um cara de 25 anos no Jota Malucelli não deve ser um grande jogador. Mas se por algum motivo eles acharam que o cara seria útil ao São Paulo, eu não cancelaria, porque por causa de alguma coisa que o cara escreveu. O que ele escreveu ou não escreveu é problema dele. Se eles acharam que era bom jogador, deveria ter segurado a contratação.
Até porque o Vampeta entra no Morumbi, a torcida grita o nome do Vamp, ovaciona.
Pra acabar com o nome. Tem placa lá, tem um facão.
As mensagens
É no Mundial, né? Vamos lá, bom dia, vamos lá, Corinthians no Mundial contra o Chelsea e tal, não sei o que.
2012, hein?
2012, ele tinha 20 e poucos anos. E depois ele fez aquela referência que o Vampeta popularizou em relação.
Mas eu vou falar agora, eu vou ligar pro Andrés e vou dizer, ó, arrisca aí, o São Paulo vem acerta em contratações. Pega aí por 6 meses.
Depende. Que time você torcia quando você era criança?
Eu?
Vitória.
O time que era mais fácil fazer o padrão era o Santos, né? Porque a camisa branca, a meia branca da escola, a camisa branca, que todo ano, no final do ano, muda, a gente faz o escudo do Santos.
Você ganhou tudo no Corinthians.
Claro.
Eu cheguei no Corinthians.
Aliás, eu acho uma bobagem. Você não pode desrespeitar, mas nem rede social, moleque, 20 anos.
Eu acho uma bobagem.
Não tinha time, era Bahia e Vitória, não torcia pra time do Rio nem de São Paulo, não.
Ó, eu sei que o Flávio vai bater em
mim. De 98 pra cá.
Eu sei que o Flávio vai bater em mim, mas eu vou falar. Desse garoto aí, que não tem staff, eu aceito isso. Não aceito do Neymar.
Sim.
Que tem 150 caras pra cuidar da imagem dele e
mas
tudo
que
mais.
Mas que tapa nas costas, Vanderlei.
Só isso.
Eu vou ligar pro Edu.
Um excesso de conservadorismo da diretoria do São Paulo. Uma bobagem muito grande. O moleque cometeu um erro.
Isso é bobagem.
O cara cometeu um erro. Então é o seguinte, agora vamos condenar o garoto o resto da vida.
É, isso é bobagem.
Ah, o garoto vai ser condenado.
Não cometeu erro nenhum, pô.
É, ele expressou.
Não cometeu nada.
Ele expressou. O erro foi esquecer de pagar a conta.
Sabe como é que eu demitiria o cara?
É isso aí.
Agora só pra... Aliás, a conta dele tá, inclusive, o endereço dele no Orkut. Pra ver quanto tempo ele usa. Mas tá mesmo, é sacanagem. Tá na boa Orkut.
Esse garoto... Tem que avaliar o que ele vai fazer dentro de campo.
É isso aí.
Dá chance pro garoto dentro de campo. Se o cara vai bem dentro de campo, fica pro cara. Eu acho um excesso de conservadorismo.
Se ele marcar um gol, tá vindo.
O Corinthians é um atacante, André.
Tem nome.
Eu só acho que a contratação foi cancelada. Porque a repercussão foi ruim e o cara joga pra galera, né? Os dirigentes brasileiros são políticos, o político quer estar bem com a galera.
Mas também a torcida ia pegar no pé dele.
Ou não. Então. Ou se tem algum tipo de informação, ou não se tem algum tipo de informação que provocou o distrato. Ou provocou um desinteresse. É aquele negócio, calma. Às vezes a gente vê uma coisa só, mas é só por isso? Não é só por isso.
Ele tava lá com a camisa do clube. Okay. Ontem, depois que saiu isso, que eles cancelaram. Tirou foto com a camisa.
Tudo. Não, a sensação que você tem. A sensação que você tem é isso mesmo. Mas pode ter mais alguma coisa.
Mas abre abre um precedente importante de reflexão. Por quê? Há torcedores do São Paulo que não ligam se chamarem ele de Bambi. Há torcedores do São Paulo que ligam e ficam profundamente sentidos. Então, é um momento de reflexão para o jornalista, para o jogador, para o profissional do futebol, para todos. Que a grande maioria dos São Paulinos não gosta que os chamem de Bambi. Então,
é fato.
É fato.
Mas é por isso que o Figueiredo pegou.
Mas é fato. Pode acontecer fatos como esse.
Mas a manifestação primeira aí foi.
Então tem que se respeitar.
A manifestação foi de torcida organizada.
Perfeito.
E aí,
reverbera na diretoria.
Se o cara já chega com torcida organizada, cornetando, contra. Não é fácil.
Reverbera contra
a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Eu sei que não é ideal, mas não é fácil. Diga, Flávio.
Primeiro, não deveria ser um grande jogador. O critério dele, 25 anos do Jota Marcelo, deveria ser um jogador meia boca, daquelas contratações difíceis de serem explicadas. Já começa por aí.
Pronto.
Fosse o Messi ou o Cristiano Ronaldo, podia chamar o que quisesse, inclusive na entrevista coletiva.
É isso.
Então já devia ser um jogadorzinho, aquela coisa toda e tal, que não era... Jogadorzinho que eu tô dizendo, no sentido de não era um jogador.
Não vale a briga, tecnicamente.
É isso aí.
Não vale
então,
a
talvez não,
vale
não devesse, sequer ter sido contratado. São aquelas explicações daquelas contratações de futebol que você nem sabe de onde vem. Agora, se o rapaz tinha condição de jogar no São Paulo e foi colocado pra fora por causa disso, é uma grande bobagem, uma besteira, uma coisa ridícula. Foi o que o São Paulo falou. Foi cancelado. Isso é ridículo. A palavra que eu digo é a seguinte: é ridículo um negócio desse. Se o cara sabe jogar futebol, dane-se. Sérgio Chulapa era corintiano, o Zé Carlos Serrão era corintiano, Gilberto Sorriso era corintiano, todos os jogadores foram contra
a questão não é o
cara,
torcer.
Coisa
a questão,
boba, o careca santista, isso aí, isso é ridículo. Isso é uma coisa pequena.
É o uso do
e outra coisa, se foi a torcida uniformizada que falou, pior ainda. Torcida uniformizada não tem que ser ouvida nunca, é um bando de canalhas.
O assessor especial do presidente de São Paulo falou um monte de coisa do Rodrigo Caio também.
Mas não devia ser um jogador tão importante assim.
O Flávio citou o Sérgio Chulapa, ele prometeu participar conosco no final de semana aqui, ele me contou aquilo que todos nós sabemos. Falou, ah, vem cá. Eu falei, Serginho, quantos gols já fez do São Paulo? Falou, ô Nilson, perdi a conta de quantos gols. Podia ter feito muito mais. Mas é que eu pedia pra dar amarelo, porque eu não gostava de viajar mesmo. 300 quilômetros, 400 quilômetros. Danado do Dulcide, uma vez não me deu. Essa história que a gente sabe. Então, quer dizer, isso talvez seja mais grave hoje. É. Um atleta do São Paulo forçando, né? Seja mais grave do que um garoto
se expressar. O Serginho pode.
O Serginho pode. Aliás, pode e é dever dizer. É dever dizer. Eu também caí nessa história, não fui checar. E o maior historiador de São Paulo, que é o Mais o Serra, e junto com outro cara que me fugiu o nome, Alexandre alguma coisa, eles checaram. É mais aquelas histórias que aconteceram na Copa da Irlanda de 68. Ele ia sempre jogar em Marília. Ele também não é tudo isso, não. O Serginho tentava não ir pra Marília, a gente sabe. Ele deu muito Miguel. Dava Miguel, não dava tanto.
Mas tinha um problema lá com a filha do delegado.
Sim, exatamente. Mas ele ia jogar.
Eu vou dar uma coisa pra você, Vanderlei. Vamos supor que apareça uma conta do Maicon chamando o São Paulo de Bambi. A contratação não seria mais feita?
Não.
Se aparecer, é isso.
Eu torcia pro Bahia. Aí o Vitória me deu a oportunidade, comecei a cair no Vitória.
Você botou, né?
Pro Vitória. Outro dia eu tava.
Não,
tava em Santo André vendo Bahia e Santo André pela Série B. E passou na televisão, os caras lá do Vitória. Pô, o que você tá fazendo aí? Eu digo, eu tô vendo o jogo. É um time que é do estado que eu nasci. Beleza. Parei de jogar, fui ver Vitória e Lusa. Aí os portugueses veem tudo lá, aquela Leona fabulosa. Tá fazendo o que aqui? Tá fazendo Vitória? Digo, meu irmão, já parei de jogar. Faz 6 anos e eu torço agora pra quem eu quero. Posso? Vai lá torcer lá pra você. Deixa eu quieto aqui.
O Balotelli jogando num foi com a camisa do outro. Ele tava no
deixa eu entender.
Ele foi jogo do Milan. Foi jogo do Milan com a camisa do
Alô, boa tarde.
Boa tarde, André. Davi de Padre.
Fala, Davi.
Tudo bom?
Tudo bem? Diga, qual é a sua mensagem?
É, eu queria saber do comentário. São Paulo ganha hoje.
São Paulo ganha hoje? Todo mundo falou de São Paulo já? O André não, diga André, e ganha hoje?
Vanderlei, eu acho que o São Paulo ganha, né? Mesmo sem o Calério, o Ítalo, sempre que entra muito bem, Ganso jogando, o Kelvin também, o próprio Michel Bastos. Em relação ao Jetterson, eu acho o seguinte, se a diretoria do São Paulo pensou que ia repercutir mal e a torcida ia pegar no pé dele, e aí decidiu cancelar a contratação, até que é compreensível. Mas se cancelou a contratação só porque a torcida pressionou, aí eu acho que é preocupante.
Mas por isso que eu tô dizendo, a gente não sabe da história toda.
Exatamente.
Vamos esperar um pouquinho mais antes de mergulhar de cabeça. É nessa linha aí, ó. Esse garoto jovem,
25 anos,
vai enfrentar com esses malas uma turbulência que, mesmo a gente querendo ajudar, vai ser ruim pra ele.
Mas não é só mala, então, viu?
Não. Esse que é o problema. Não, eu sei. Eu tô dizendo. Entendeu? Quer dizer, pode. Se essa foi a decisão.
É seria inviável. Seria inviável.
Pode ser.
Que jogasse como Messi.
É isso.
Quer dizer, o Lugano veio por quê? O Lugano veio porque a torcida queria também. Eles vão de acordo com o que
a torcida quer. Mas não é só o São Paulo. Nós temos que ser sinceros.
Não, não, acho que não.
Tá cheio de clube aqui contrata.
Os caras são péssimos dirigentes. Não é uma coisa profissional. A coisa é feita de qualquer jeito.
Os times têm poucos apelidos que são dados que tem tanta rejeição como é o caso. Tem o do Cruzeiro, tem o do São Paulo. E dos grandes clubes brasileiros, não tem nenhum chamamento que você chame um clube, um jogador, um diretor, alguma coisa, tem essa referência no momento pejorativo. É, por exemplo, como a gente já falou algumas vezes aqui, se houvesse Twitter na época, ele tivesse tweetado em 1982, que não vou, que eu quero que os porcos se ralem, nunca ia passar nem perto da água branca. A gente não ia gostar. A partir de 86, como a gente assumiu o porco, aí beleza. Tá com aquela decisão que eu posso chamar de porco, vocês não podem. Mas é aquela coisa.
Itália
e porco, porco. Olha, não, também não, senão zica.
Vamos pra tela? Vamos pra tela, tá chegando uma mensagem.
Quem foi buscar no Orkut do cara?
Esse é o maior mala. Mas que também tem uma coisa, Jeter só tem ele.
931-17-0620.
Jetterson não tem pra ninguém.
Na tela.
Olha lá. Boa tarde. Meu nome é Eduardo, sou Santos do Rio Preto. E agora eu quero falar pra vocês que agora tá Tite. E eu queria saber quem que era o cara que tava falando tá Tite, outro um tempo atrás aí no programa. Valeu, abraço.
O Beto Saad.
Tá Tite.
Silvio, mostra a imagem pro Beto fazendo Tatite aí.
Tatite.
Mostra o Beto. Vamos cortar pro Beto. Fala, Beto.
Tatite.
É isso aí.
É Tatite.
Revelado o mistério. Temos mais uma imagem na tela.
Eu sou Tatite.
Boa tarde a todos da Jovem Pan. O meu nome é Mário, sou de São José dos Campos, São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se o Paulo Henrique Ganso vai ou não renovar o contrato dele com o São Paulo. Um forte abraço para todos.
Bom,
acho que vai.
Deve renovar. É.
Alguém tem dúvida?
Eu não sei como são as coisas, mas imagino que o São Paulo tem interesse e ele também.
Esse vai ser o último grande contrato dele, né? Então, se pintar alguma coisa da Europa de repente.
Esquece, renova.
É até setembro do ano que vem o contrato.
Lembrando que a janela está aberta, né?
Tá. Sim.
Nós temos que lembrar isso, né?
Ele não vai para Malta, né? Ele não vai jogar no time de Malta, que é onde ele tem espaço.
Eu tenho uma sensação, não é uma afirmação, porque não chegou muito limpa a informação. Uma sensação que o Tite...
Chegou de Sorocaba,
vai assumir a seleção brasileira.
O Ganso...
Não, já foi que chamaram.
Calma, mas foi agora, né? Então, mas vai convocar o Ganso, não com o professor Tite.
Não, com
o
Dunga.
Sim, mas não com o professor Tite.
Tá, Tite. Ninguém foi com o Tite.
Convocará para terem pro jogo os dois próximos jogos da Copa do Mundo.
Fazer a dupla Ganso e Neymar.
O Ganso será convocado. Tenho a sensação, entendeu? Se chegar mais cristalino a informação depois, eu afirmo que é.
E pelo que a gente recebe...
A sensação que essa dupla Ganso-Neymar vai ser refeita na seleção.
E pelo que a gente recebe pelas redes sociais, tem muita gente com a sensação... Esperando. É. E tendo a sensação que será uma lista, assim, surpreendente.
Vai ser a mesma do Dunga.
Eu só queria dizer que eu acho que será a mesma coisa.
O comentário é mudando.
Volta o Marcelo, com certeza.
Volta o Thiago Silva.
Volta o Thiago Silva para a seleção brasileira, com certeza.
Fernando Prass, goleiro.
Fernando Prass,
talvez entre mais uns dois ou três.
Deixando o Alisson.
Ganso.
Estando o Alisson, está garantida a beleza.
É verdade.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Fábio Corintiano, da Vila Califórnia.
Fala, Fábio.
Eu queria falar duas coisinhas. Uma, Corinthians precisa de reforço, todo mundo sabe disso. Mas por que isso não se restringe ao novo técnico? Mas por que todo técnico? Após tomar um gol, troca dois jogadores. Como se o time tivesse... Antes estava uma maravilha. Tomou o gol, já tem que mudar imediatamente. Acho que ele demorou muito para fazer a alteração. E outra coisa, o Andrés reclamava de ter emprestado o estádio para a Copa, que não trouxe vantagem nenhuma. E agora vai emprestar de novo para a Olimpíada? Por que, que eles fizeram isso se não gostou desde a primeira vez?
Ele não vai ganhar nada.
Não.
Vai emprestar para a Olimpíada, já cedeu para a Olimpíada.
Não, né?
Não. Eu estou dizendo a versão oficial. Foi uma sessão apenas e o Corinthians não ganha nada. Pelo contrário, o Corinthians vai tomar prejuízo porque não vai jogar na sua casa.
Absurdo isso.
Não vai ganhar nem tecnicamente, absurdo, nem financeiramente. Quer dizer,
mas não é um bom negócio. Essa porcaria de jogos abertos no interior e vai perder dinheiro e vai tirar a torcida do lugar dela, vai atrapalhar o sócio.
Pan-americano, eu concordo. Pan-americano, jogos abertos em espanhol.
Futebol, jogos abertos. Não, claro. 100 metros raso eu também quero ver. Estou falando de futebol. Futebol nem deveria existir nos
jogos
só feminino, que aí é legal, é uma disputa, elas não têm uma competição, tem um mundial, mas não é tão respeitado. Agora, futebol de campo masculino, tendo esses jogos abertos no interior, e olha lá.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Luiz.
De onde, Luiz?
Santo André.
Fala, Luiz, qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, sobre os jogadores aí que São Paulo não vai contratar mais, isso vale também pro Corinthians lá, que o Corinthians não quis contratar o treinador lá que falou alguma coisa do Corinthians lá, o Abelão. Esses comentaristas aí é muito com a cabeça, viu? E esse Vampeta aí não pode nem passar nem na porta aí, porque pegar esse canalha aí.
Vem cá, corta esse cara pra sempre.
Já cortei.
Corta pra sempre.
Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala?
A réplica.
Correia.
Quem?
Correia.
E qual é a sua mensagem?
Eu queria saber do seu Mauro Betti, onde é que está o Leandro? Aquele Leandro que está lá no Curitiba e Vinícius, se for no Palmeiras ainda.
Sim, eles ainda pertencem à Sociedade Esportiva Palmeiras. Espero que sejam muito felizes no Curitiba.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Domingos da Bela Vista.
Fala, seu Domingos. Fez um sucesso, hein, seu Domingos?
Fez. Eu, então, queria agradecer a vocês e dizer o seguinte. A BBC de Londres não tem tanta penetração no Império Britânico como o esporte em discussão no Brasil.
Isso, chupa a BBC!
É isso aí. Eu estou recebendo telefonemas de companheiros de faculdade que não vejo há 50 anos.
Muito legal.
Então, olha que beleza.
Muito bom.
E outra coisa, diga ao Mauro Betting que o pai dele era meu companheiro de caminhada no Jockey Club todo domingo de manhã.
Que ótimo!
Eu fiquei muito aborrecido quando soube daquela morte súbita dele.
Pois é. Da vida,
mas,
né?
Mas vamos continuando a vida. Muito obrigado por tudo.
Obrigado.
Um abração, Solimão. Abração. Obrigado pela gentileza e pela ligação. Foi legal, mas... É. Muito bom.
O cara te chamou de canalha.
É, mas é um canalha doce. Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Delê.
Quem fala?
Ivan,
fala, Ivan, qual é a sua mensagem?
Não, é porque Bruno Prado tá ficando igual o pai dele. Tá falando que quando vem moda tossida.
Pera um pouquinho, peraí. Pra eles ouvirem o que você tá falando. O Bruno Prado, o quê?
Tá ficando igual o pai dele. Tão novo e parece que tá ficando besta, igual o pai. Porque diz que Lugano veio, moda é torcida. Não foi, é mais fácil, não é? Qualquer diretoria fazer uma coisa que a torcida gosta do que fazer contra a torcida, né?
É isso aí, rapaz.
Eu acho que é mais fácil.
É nóis.
E outra, Vampeta não é canalha.
É nóis.
Ele, assim, ele é uma pessoa boa, mas ele devia ser um cara que nem Raí, ser um cara que jogava no Corinthians, que tá comentando no Sport TV. Um zagueiro do Corinthians.
William,
ele entra no estádio.
William Machado.
Sou muito mais o Vampeta.
Ele entra no Murumbi qualquer hora que ele queira, porque ele jogou no Corinthians, mas ele sabia que um dia a profissão dele ia ser outra, né? Agora o Vampeta, eu não sei não. Se o Vermelhão lá pegar ele, eu sendo ele, eu não ia pro Murumbi, não.
Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. O Vampeta entra com a maior facilidade no Morumbi.
Quem fala uma bobagem dessa é porque não conhece o Vampeta. É uma das figuras mais doces da história do futebol brasileiro. Das figuras mais doces da história.
Então,
a gente sabe que o torcedor é passional, dessa linha passional. Mas quem conhece, e eu não tô fazendo merda com o Vampeta, não, porque ele sabe, é meu irmão mesmo. É uma das figuras mais doces da história do futebol.
Ouvinte leva sempre no bom humor. E a gente leva sempre no bom humor.
Dirigente atender a torcida, então é mais fácil botar em votação. Ó, queremos trazer um centroavante. Coloca uma votação que a torcida votar, você traz. Então.
A única votação que eu acho legal aí é o Opina, pô. Alô, boa tarde. Quem fala?
É o Marco Antônio aqui do Parque São Rafael.
E torce pra quem, Marco?
Coringão.
Opa, e qual é a sua mensagem?
Minha mensagem, ele é simples. Eu, ontem assistindo o jogo, eu tava mais temeroso. Eu achei que o Corinthians fosse apanhar mais feio do Galo.
Tá vendo?
Mas eu tô botando fé nesse time aí. Ainda eu acho que o Cristóvão vai dar um jeito. E fala pra esse ouvinte que ameaçou o Vampeta aí, qualquer coisa eu vou dar uma força pro Vampeta aí.
Tá vendo?
Traz um pouco de dinheiro pra pagar a pensão.
O Zé Manuel já falou que se precisar de algum reforço,
ele pratica artes marciais.
O Zé Manuel, ele sobe na parede
com o nosso esporte em discussão.
Forma esse ano? Então se liga! Em outubro, a Amaze e a Jovem Pan levam você para a melhor viagem de formatura que já existiu. Fan Week Floripa. Você, em Florianópolis, na semana do saco cheio, curtindo as baladas mais incríveis e shows exclusivos com Skank, Nath Roots, Capital Inicial, Ludmilla, Jota Quest, MC Pequeno e Menor, MC Guimê e DJs sensacionais. Fan Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil. Vai perder? Não, né? Então corre lá e garanta já o seu pacote. Ligue agora, 3469-0460, 3469-0460 ou acesse fanweek.com.br. Pacotes limitados.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Num vídeo publicado nas redes sociais, o marginal Christian William Moreira fez graves ameaças aos homens do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BAEP. Ele exibia uma enorme pistola e garantia que iria acabar com os policiais que cruzassem o seu caminho. E esse encontro aconteceu antes do que esperava o valentão, pois após assaltar e sequestrar o proprietário de um utilitário X-35, cruzou exatamente com uma viatura do BAEP, iniciando-se uma perseguição próximo ao anel viário de Cubatão. Ao perceber que estava sendo seguido pela polícia, o acusado acelerou ainda mais e, ao fazer uma conversão, acabou perdendo o controle e bateu em outros veículos. Desceu rapidamente e a vítima indicou a direção em que havia fugido. Os policiais iniciaram buscas pela região e notaram marcas de sangue em um muro. Seguindo as marcas, entraram em uma residência e lá encontraram o bandido, agachado e escondido no jardim. Christian não esboçou qualquer reação. até porque estava armado com um revólver de brinquedo.
No escuro, né?
Muito bom. Corpo.
Olá, você mandava...
Corpo de segurança do Vampeta na tela. Agora,
isso é o japonesinho, né?
É o japonesinho, né?
Notícia triste,
triste,
né?
Triste demais. De novo, o Jobson envolvido em problemas, dessa vez gravíssimo. As outras eram também, mas dessa vez a coisa extrapolou. A Polícia Civil prendeu o Jobson lá em Conceição do Araguaia,
nossa,
que é no sudeste do Pará. Ele está sendo acusado de ter estuprado 4 adolescentes e há uma acusação de um quinto estupro, que ainda não está confirmado. Meninas de 13, 14, 12 anos. É claro que ele nega as acusações, a gente também não está afirmando que tenha acontecido, mas nesse momento ele está preso lá no Pará sob essa gravíssima acusação.
Triste isso.
Triste.
Olha, Mauro, não dá mais. Desculpa. Ah, não dá mais.
Só golpes baixos,
não. Não dá mais. Galera. Hoje, Michael, claramente,
golpes
já deu pra sentir, o perfume tem a grife Gabigol Premium. Gabigol Premium.
Jetterson.
O batom. O batom é Jetterson. Jetterson Premium. Jetterson Premium.
Chegou. É verdade.
A Denise Campos de Toledo já chegou. Vem muita informação pra você.
O batom.
Foi encontrado um vídeo de Zé Manuel.
Só golpes baixos.
O batom é Jetterson.
Na infância.
Não cola muito.
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.